E é o livro com razoável preço, R$32.
Baratinho.
Muito barato.
Eu também vou fazer um levante popular pela redução dos preços dos livros no Brasil.
Porque os que o adquirirem vão aprender muito, eu mesmo quero adquirir. Mas neste livro, nessa entrevista, livro, ele fala dos seus mestres, Karl Marx e John Maynard Keynes. E eu vou insistir numa questão que eu coloquei, porque os keynesianos são extraordinários defensores da proposta que eu mesmo aqui coloquei, pois John Maynard Keynes, em 1939, escreveu How to Pay for the War, onde ele recomendou à Inglaterra que se preparasse para a guerra que estava por acontecer, separando uma parcela do PNB para a defesa e 2% do PNB, que era de 5 bilhões de libras esterlinas, portanto 100 milhões de libras esterlinas, para se pagar uma renda básica à população, já que iria haver problemas sociais graves em decorrência da greve, da guerra. Mas a John Robinson, que também o professor Beluso tantas vezes cita, e aqui na sua entrevista, no seu livro, no, na sua introdução à teoria do emprego, nos anos 30, também propôs que se pagasse todos os sábados uma libra esterlina para cada membro da população. Um outro membro do chamado Círculo de Cambridge, onde lecionava John Maynard Keynes, e estava lá John Robinson e James Edward Mead, foi quem já em 1900... James Edward Mead foi o primeiro economista que escreveu um livro didático sobre a teoria, o livro mais famoso de Keynes, sobre a teoria da moeda, dos juros e do emprego, mas ele já em 1935... Em An Outline of Economic Policy for the Labour Government, ele propôs aquilo que nos anos 89, 92 e 95 escreveu na sua trilogia sobre a Gata Utopia, onde ele observa como seria possível se construir uma boa sociedade, e através de instrumentos que incluía a flexibilidade de preços e salários, a quotas de participação dos trabalhadores e uma renda de cidadania para todos. Mas um dos maiores amigos intelectuais do professor Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que ele tanto admira, foi quem desenvolveu nos anos 60 a ideia da garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo, mas num passo ainda mais ousado, em 1972, eis que ele recomendou ao então presidente democrata dos Estados Unidos, que assimilou a ideia, mas não todos os seus, até coligionários do Partido Democrata, que foi o candidato senador George McGovern, que, aceitando a sugestão de James Tobin, propôs a todos os norte-americanos que instituísse um demogrant de $1,000 anuais, que hoje seria pelo menos $10,000 anuais, para toda e qualquer pessoa. Na época eram 150 milhões de brasileiros. Então, como o professor Beluso acabou não respondendo propriamente a questão relativa a que tal a presidenta Dilma instituir um grupo de trabalho, que poderia até ter o professor Luiz Gonzaga Melo Beluso ao lado do professor Paul Singer e tantos outros, que outro dia Paul Singer fez essa sugestão numa palestra outro dia. Então, é que eu pergunto se ele gostaria até de participar de um grupo que pudesse, com o tempo, propor a presidenta Dilma que instituísse uma renda básica de cidadania seguindo as recomendações desde John Maynard Keynes até a própria John Robinson e o James Tobin, e em especial também aquele que em 1875, na crítica ao programa de Goethe, observou que numa sociedade mais amadurecida, todos os seres humanos vão acabar se portando de tal maneira a poder inscrever como lema de sua sociedade, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Em inglês, from each according to his capacity to each according to his needs. 12 palavras em inglês que John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, disse que tiveram essas 12 palavras em inglês um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital.
Muito obrigado, senador Eduardo. Mostrando toda a sua erudição. E eu queria, senador Eduardo Suplicy, antes de passar para o senhor Luiz Gonzaga Melo Beluso, agradecer a sua vinda aqui, essa exposição que foi uma verdadeira aula. O debate é aprofundado sobre essa nova divisão internacional do trabalho, o papel da China, a discussão mais estrutural da economia internacional e brasileira. Mas eu acabaria com uma pequena... saindo desse debate todo e vindo para a conjuntura mais imediata possível, para a conjuntura da semana, do mês, eu perguntaria a Vossa Excelência, com os limites que nós temos, inflação por um lado, tentar puxar um crescimento, mas temos que ter desemprego, nós temos o menor da história, mas temos ali uma linha fina, câmbio, inflação, as últimas posições do Banco Central... Eu perguntaria ao senhor, se o senhor estivesse ali, Ministério da Fazenda, no comando dessa política econômica, como a gente ia saindo disso? Quais os passos? Será que ia administrando, esperar os investimentos de infraestrutura? Então, esse debate que a gente está muito presente aqui nosso no dia a dia, eu queria muito que Vossa Excelência, o senhor, entrasse, porque, de fato, a gente sente que há muito pouca margem, né? Quais os caminhos, por onde ir? Então, agradecendo ao senhor pela presença aqui, por esse rico debate, por essa rica exposição, eu tomo a ousadia de sair do debate mais estrutural para entrar no debate da conjuntura mais imediata nossa, que são esses desafios nossos do dia a dia. Passo a palavra para o senhor, agradecendo desde já a sua presença nessa Comissão de Assuntos Econômicos.
Bom, eu vou começar respondendo, senador Lindenberg, que é a questão mais complicada. Eu acho que nós estamos sofrendo uma instabilidade que é gerada pela, fundamentalmente, uma dimensão da instabilidade que é gerada fundamentalmente pela mudança de orientação, ou pelo menos de sinal, da política monetária americana, né? Isso está pegando todo mundo, não está pegando só o Brasil. Se você olhar o que aconteceu com o peso mexicano, você vai ver que ele também sofreu uma desvalorização um pouquinho, até ontem, um pouquinho inferior à do Brasil, mas importante. Nós temos um sistema monetário internacional, né, que é absolutamente assimétrico. Quer dizer, os Estados Unidos dão uma rabanada ou inflando a economia ou desinflando a economia e, na verdade, os países que de moeda não conversível são obrigados a se ajustar de alguma maneira. Nós temos... Eu conversava outro dia com o ex-ministro Delfim Neto, né, e ele concordou, nós temos uma vantagem nesse... Essa crise não é igual a de 79, nem é igual a de 99, em que nós estávamos, na verdade, desabastecidos. A de 99, não sei se vocês se lembram, que saíam 5 bilhões, 6 bilhões por dia, né? Eu me lembro dos jornais da noite, eu ia assistir apavorado, porque nós tivemos uma crise cambial séria, né? Por conta da valorização do câmbio, do endividamento privado em moeda estrangeira, coisa que nós deixamos acontecer de novo, etc, etc. Por isso que não pode o câmbio, a gente deixar o câmbio disparar, porque isso afeta o balanço das empresas, né? Afeta o balanço das empresas. Tem que tomar muito cuidado com isso. A Petrobras mesmo vai ter... Ela teria rede natural, não tem por razões outras, nesse momento, mas ela, como tem muita dívida em moeda estrangeira, vai sofrer desequilíbrio no seu balanço. Mesmo aqueles que tomaram recursos à perpetuidade, quer dizer, na verdade, que não vão ter efeito caixa por conta da desvalorização, vão ter um efeito balanço, o balanço vai piorar. Muito bem, o que eu diria, eu acho que imediatamente, é uma sugestão um pouco atípica, mas nós temos que fazer nesse momento duas coisas, né? Na política anti-inflacionária, na taxa curta, nós não podemos deixar a inflação acelerar, né? Porque isso é um risco danado, a população sente imediatamente, mas, ao mesmo tempo, nós temos que operar nos mercados de ativos. O que está acontecendo agora? Com a mudança da política monetária americana, esse clima de desconfiança, muita gente está resgatando as cotas dos fundos. Quando resgata as cotas dos fundos, o que os fundos fazem? Pegam os ativos que estão lá e vendem. Então, você tem uma deflação de ativos. Caem os preços, a taxa longa, taxa de juros longa, aquela que é formada no mercado e que é a que interessa para quem toma, né? Para quem toma dinheiro no mercado, né? Começa a subir. As condições de crédito começam a piorar. Então, o governo tem instrumentos e deve usar, se for possível, uma parte das reservas para ir comprando isso, para, na verdade, estabilizar o preço desses ativos, né? Que não tem nada a ver com subir a taxa curta, você vai simplesmente mudar a inclinação da curva, certo? Não deixar que ela empine tanto assim, né? Porque se você deixar que a deflação de ativos, que a queda de preço dos ativos se acentue, a taxa longa sobe muito, né? Você tem que tentar dar uma normalizada, minha opinião, uma normalizada nela, né? É muito fácil você falar isso, mas o Tesouro já está fazendo um pouco isso, né, com os títulos públicos, para impedir que esse fenômeno ocorra. Então, esse é um ponto. A outra questão é assim, não há como, nesse momento, a gente pensar numa aceleração do crescimento sem que os projetos de infraestrutura estejam em movimento. Acho que aí houve um problema de tempo, de timing. Houve um problema de timing. Desculpe a palavra timing, né? Se o Aldo Rebelo estivesse aqui, me daria um tiro, né? Mas ele não faria isso, porque nós somos correligionários de outra natureza, né? Mas o que eu queria aproveitar para responder a sua pergunta sobre a coisa do programa, depois eu respondo ao Eduardo, para terminar, sobre o programa chinês, o problema ainda está na diferença do financiamento chinês, que eles usam intensivamente os bancos públicos e as empresas que funcionam como intermediárias, eles inventaram, funcionam como intermediárias, então você não tem dívida pública.
Inclusive são joint ventures.
Isso.
Que eles inventaram, mas joint ventures, que eles trazem estrangeiros para só ser quadro.
Exatamente. É um negócio de uma construção institucional, de uma inteligência, de uma capacidade que é assim, impressionante, né?
E o sistema financeiro no comando.
Isso, isso. Então, eles constroem essa montanha, essa enorme extensão de linhas. Tem uma história a falar do Serra aqui, né? Eu vou contar uma história do Serra. Ele foi a Amsterdã apresentar os planos de expansão e ele apostou muito nisso, né? Na expansão das linhas de transporte metroviário em São Paulo. Ele fez bastante. Antes dele falou o ministro chinês. Ele falou que ele quase desistiu. Porque a diferença era de tal ordem, a desproporção era de tal ordem, que ele ficou assim meio acuado. Né? Por quê? Porque eles têm esse programa de infraestrutura. E o senador Inácio disse muito bem que, na verdade, eles têm uma política de expansão das redes urbanas de transporte, metroviário sobretudo, e de demanda para as empresas chinesas. Essa história do tatuzão é típica. Falar assim, nós temos esse programa aqui, então vamos fazer o tatuzão aqui. Eles têm política industrial. Agora, o que acontece? Eu tive um debate outro dia, é meu amigo, tudo, mas eu tenho que explicitar, com o Baixa no Jornal Valor. Né? Que o Baixa estava dizendo? No Brasil não precisa fazer esse negócio das encomendas domésticas. Não, tem que fazer sim. Isso é política industrial, meu velho. Né? Quem não faz é tonto. Está, né, se passando por bobo, porque, na verdade, se você tem uma massa de investimento importante, você tem que conduzir essa massa de investimento a estimular a indústria brasileira, ou não. Para criar, inclusive, novos polos de desenvolvimento tecnológico, etc. Em relação à sua pergunta...
A Highway, que está lá em Campinas, que eles começaram apenas na área de TI, hoje eles estão nas redes metroviárias.
Metroviárias. É o negócio dos sistemas de, do sistema de controle da proximidade dos trens. É. Porque quanto menor a proximidade, menor o intervalo, mais rápido e mais eficaz é o transporte. Esse é o seu mecanismo de controle da proximidade. Em relação à sua pergunta, eu quero dizer o seguinte, respondendo. Esses dois autores que eu mencionei, ao contrário do que as pessoas em geral pensam, eles não são estatizantes, né? Eles, na verdade, têm o propósito da obra dos dois, é fazer com que o potencial enorme que o capitalismo criou de produzir, de inventar, etc., de disponibilizar bens, seja dirigido ao cidadão comum. E é isso que a gente tem. Todo economista tem que, antes de começar a raciocinar abstratamente com seus modelos, é divertido. A pessoa se diverte. É divertido, mas, em geral, é inútil e tolo. Nós temos que pensar no que funciona para o cidadão comum, né? E eu vou dizer claramente para você meu ponto de vista. Acho que, diante das mudanças tecnológicas que estão aí à frente, das transformações que nós estamos observando, não é? Essa extensão da renda da cidadania, não é? E a redução da jornada de trabalho, a extensão, as pessoas precisam... Os dois achavam que as pessoas precisam trabalhar
menos. O pessoal podia fazer um levante, porque nós temos uma proposta que está pronta para ser votada.
Precisam trabalhar menos. Não é? Que já o potencial produtivo permite que se trabalhe menos, com mais racionalidade. Não é? Hoje em dia, você vê o pessoal do setor de serviços, ao invés de trabalhar menos com as novas tecnologias, os coitados trabalham mais. Você é acordado de madrugada por um sujeito que quer te perguntar como é que foi a Bolsa em Hong Kong. Né? Então, aumentou a intensidade do trabalho para uns, né? Quando você poderia estar reduzindo a jornada de trabalho diante do potencial produtivo global que está aí. Né? Mas não é isso que o capitalismo vai fazer. Se você não botar freio nele, ele não vai fazer isso. Se você não botar regra e não disser que todo mundo tem direito a uma renda quando nasce, que esse é o princípio do Estado do bem-estar, desde do berço até o túmulo, o cara tem direito a uma renda, tem direito à vida. É esse que é a preocupação que nós temos que ter. Nós, né, que estamos numa certa posição política, nós temos que estar nessa posição, sem preconceito. Contra quem acha que quem recebe Bolsa Família é vagabundo.
Muito obrigado por essa conclusão tão significativa. Prezado professor Luiz Gonzaga de Melo Beluso, acho que foi um dia de aprendizado notável para todos nós e queremos muito agradecer a sua contribuição. Que bom que os jovens que estudam economia hoje têm professor José Carlos de Assis, professores como Luiz Gonzaga Melo Beluso para estarem estimulando.
Podia propor o Beluso fazer uma jornada no Brasil inteiro, tá certo? Aproveitando a deixa que ele ofereceu de que todo economista tem que ir onde o povo está.
Não é verdade? Tem que ir.
Todo economista tem que ir onde o povo está.
Tem que ir onde o povo está, sabe?
Trocando o poeta, Milton Nascimento.
Há poucos dias eu tive uma reunião com os representantes do movimento Passe Livre e disse a eles que estou, a elas e eles, que estou pronto para explicar a renda básica de cidadania, porque e logo, logo vão comer. A hora que compreenderem bem, ainda há poucos dias eu... Sexta-feira passada, dia 21, de junho, para mim, um dia muito especial, porque completei 72 anos e me foi dado um presente notável, porque a Escola Social do DIESE me convidou para, por 3 horas, expor a renda básica de cidadania. Quando eu terminei, eu perguntei quem não gostou da proposta, o auditório repleto, ninguém levantou a mão. Quem recomenda a presidenta Dilma para logo considerá-la? Todos levantaram a mão, isso na escola dos dirigentes e assessores de todos os sindicatos de trabalhadores que compõem a classe de alunos do DIESE. Para mim foi um presente de aniversário. Muito obrigado, professor Belluso.
Foi um prazer.
Nada mais sabendo a tratar.
Foi um prazer. Eu quero dizer que dia 21 de junho é dia de São Luís Gonzaga.
É.
O santo jesuíta.
Onde estudamos lá.
Onde estudamos.
Muito obrigado. Presidente Lindenberg Farias, Santo muito Inácio, obrigado. Luís, parabéns. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.